Essa é a SBS em português.
Começamos com a notícia que divide o Brasil. Menos de 24 horas depois de deixar a prisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu ao palanque na frente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, São Paulo, e declarou que a esquerda precisa partir para o ataque contra os opositores. Ao falar por 45 minutos, mirou o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça Sérgio Moro e a Rede Globo. Disse o ex-presidente, abre aspas, "Tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro. Ele foi eleito democraticamente, então nós aceitamos o resultado da eleição. Mas ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para os milicianos do Rio de Janeiro. A gente não pode permitir que milicianos acabem com este país." Fecha aspas. Sobre o ministro Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, abre aspas, "Eu preciso provar que o juiz Moro não era um juiz, era um canalha que estava me julgando. O Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. Ele montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato", fecha aspas. Lula também criticou a Rede Globo, a quem igualmente responsabiliza por sua condenação. A Globo News exibiu o discurso ao vivo. Logo em seguida, a TV Globo divulgou um comunicado a dizer que, abre aspas, "as provas de sua isenção é receber críticas tanto de Jair Bolsonaro quanto de Luiz Inácio Lula da Silva", fecha aspas. As informações são da BBC Brasil. O presidente Jair Bolsonaro usou de sua conta no Twitter para rebater Lula. Abre aspas, "a grande maioria do povo brasileiro é honesta, trabalhadora e nós não vamos dar espaço nem contemporizar com um presidiário. Ele está solto, mas continua com todos os crimes dele nas costas", fecha aspas. Sérgio Moro também foi ao Twitter para responder que não vai responder. Abre aspas, "aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço, não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas", fecha aspas. O ex-presidente Lula foi libertado na sexta, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a prisão após condenação em segunda instância. Número de brasileiros vivendo abaixo da linha da extrema pobreza já supera a população de Portugal. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 13 milhões de brasileiros, ou um em cada quatro, vivem abaixo da linha de extrema pobreza. Ouça a reportagem da RTP de Portugal.
Os números não param de aumentar. Já são mais que a população portuguesa, 13 milhões e meio de brasileiros vivem, nesta altura, abaixo do limiar da pobreza. Nos últimos 4 anos, mais 4 milhões e meio de brasileiros passaram à condição de pobres. Mas, para além disso, há os desempregados, como avança Antenum, o economista João Saboia.
Nós temos 13 milhões também de pessoas desempregadas no Brasil. Não são exatamente as mesmas pessoas. E temos os desalentados. Os desalentados são aqueles que não estão nem mais procurando trabalho. Então a crise econômica ela atingiu por todo lado. Desalentados são 4 milhões e meio de pessoas. São aqueles que não estão trabalhando, querem trabalhar, gostariam de trabalhar, mas não estão procurando emprego porque não tem emprego para eles.
Que baixaram definitivamente os braços.
É, a gente pode dizer isso, quer dizer, as pessoas que desistiram.
Todos estes brasileiros vivem com 1,75 euro por dia, isto num país onde o trabalho precário aumenta todos os dias.
São 90 milhões, mais ou menos, de brasileiros ocupados no mercado de trabalho. Metade dessas pessoas está no setor informal. E no setor informal você não tem nenhuma garantia do que você vai ganhar, depende do que você consiga. Mas a maior parte dessas pessoas, que representam metade das pessoas ocupadas, elas estão no setor informal e, portanto, muitas delas ganhando muito pouco e provavelmente um grande número dessas pessoas na pobreza estão trabalhando.
A zona mais problemática é o Nordeste brasileiro. Só nesta região há quase 8 milhões de pobres.
A Assembleia Geral da ONU mais uma vez pede fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba. Brasil, Estados Unidos e Israel foram os únicos países a votarem contra. Foi a primeira vez que o Brasil apoiou sanções à ilha cubana. Ouça a reportagem da ONU News.
O Brasil foi um dos 3 países que votaram esta quinta-feira contra uma resolução da Assembleia Geral sobre a necessidade de acabar com o embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Esta é a primeira vez que o país vota contra a resolução, que é discutida todos os anos desde 1992 pelo órgão das Nações Unidas. Dos 193 países membros, Estados Unidos, Brasil e Israel votaram contra.
El resultado de la votação é o seguinte: votos a favor, 187.
No total, 187 países aprovaram a resolução e dois abstiveram-se: Ucrânia e Colômbia. No texto, os países membros, durante o debate de dois dias, representantes de vários países lamentaram que o embargo tenha sido fortalecido desde o ano passado, depois de uma tentativa de normalização de relações em anos anteriores. O embargo dos Estados Unidos a Cuba já dura 57 anos.
Na Austrália, em Queensland, os incêndios florestais seguem causando grande preocupação. Os moradores evacuados de suas casas permanecem no limbo enquanto as condições do fogo que causou dezenas de focos de incêndio não melhorarem. Milhares de pessoas estão desalojadas no estado, que tem cerca de 50 focos ocorrendo no momento. O governo local declarou estado de emergência em 42 áreas no sábado, proibindo fogo ao ar livre e atividades como soldagem, que podem provocar incêndios. O comissário interino dos serviços de incêndio e emergência, Mike Wassen, diz que as condições perigosas devem continuar nos próximos dias. Quarta-feira, novamente, teremos temperaturas mais altas e vento. Portanto, nossa principal mensagem para as pessoas que não estão em áreas imediatas de impacto de incêndio é permanecer atentos. E ajude-nos a garantir que não tenhamos novos incêndios. Permaneça alerta, cuide de sua família, cuide de seus vizinhos, cuide das pessoas e sua comunidade. Nas próximas horas, são esperadas condições de alto risco ao norte e leste de Queensland, antes de melhorar na segunda-feira. A previsão de que as temperaturas quentes e o aumento do risco retorne na terça. Uma prefeita cuja casa foi severamente danificada em um grande incêndio ao norte de New South Wales criticou Scott Morrison por sua resposta à pergunta sobre o elo entre as mudanças climáticas e os incêndios do estado. O primeiro-ministro se recusou a fazer qualquer ligação entre a questão climática e os incêndios sem precedentes na região. A prefeita de Glen Innes Severn, Carol Sparks, está convencida de que as mudanças climáticas estão aumentando o número de incêndios e também sua intensidade. E afirma que a resposta de Morrison é decepcionante, aquém do que se espera dele como líder. O deputado dos Verdes, Adam Bandt, diz que o premier poderia estar fazendo mais para garantir que não haja mais mortes. É uma tragédia terrível e fomos avisados recentemente pelos chefes de bombeiro que esse tipo de tragédia será normal na Austrália, a menos que controlemos a crise climática. Minha principal preocupação é garantir que o governo faça tudo o que puder para minimizar o risco de outras pessoas morrerem. E isso significa enfrentar a crise climática. Após a derrota eleitoral no Partido Trabalhista, o líder de oposição, Anthony Albanese, diz que um futuro governo trabalhista priorizaria a estabilidade do emprego e se concentraria nas mudanças climáticas. Ele diz que os políticos precisam se concentrar nos padrões climáticos, pois os cientistas alertam sobre as mudanças, particularmente à luz dos incêndios que assolam atualmente New South Wales e Queensland. Albanese também disse à ABC que as mudanças climáticas são prioridade real para agricultores e comunidades regionais e não precisam serem temidas, pois podem criar milhares de empregos. As mudanças climáticas são uma oportunidade de criar literalmente centenas de milhares de empregos se acertarmos. Não é uma questão de meio ambiente versus empregos, é uma questão de garantir que, por exemplo, usar carvão metalúrgico, que é o que as exportações de Queensland são baseadas e é componente necessário da maioria das coisas no momento, mas também, é claro, das turbinas eólicas e outras. A ex-deputada independente Karen Phelps exortou o governo federal a abandonar sua tentativa de revogar a chamada lei Medvac. O governo diz que vai seguir seu plano para anular a lei esta semana no Senado. A lei permite que médicos tenham mais poder para determinar a transferência de requerentes de asilo de detenção no exterior rumo à Austrália para receber tratamento médico. Phelps liderou a iniciativa de aprovar a lei no parlamento em fevereiro contra a vontade do governo. Ela disse a manifestantes reunidos em Sydney que é importante que a lei permaneça em vigor.
And it will most likely come down.
Provavelmente haverá apenas um voto de um senador para saber se podemos continuar salvando vidas, porque sem essa lei voltamos ao antigo modo em que os burocratas tomavam decisões sobre cuidados de saúde e transferências médicas, e não médicos e profissionais de saúde. Devemos salvar o Medvac para que possamos continuar salvando vidas. Novos dados dizem que mais de 100 mil famílias australianas são afetadas a cada ano por ansiedade e depressão perinatal, ou seja, no período que inclui pouco antes do parto até as semanas seguintes. A pesquisa da ansiedade e depressão perinatais da Austrália também descobriu que metade dos pais que estão a esperar bebês se preocupam em ser um péssimo pai e que 3/4 dos pais estão envolvidos em mais conflitos de relacionamento do que o normal. A diretora executiva de depressão perinatal da Austrália, Julie Birkenhoff, diz que poucas pessoas sabem como pedir ajuda em relação às próprias emoções imediatamente antes e depois de ter um bebê. No momento em que as famílias estão realmente envolvidas em exames com os serviços de saúde ou cercadas por amigos, as pessoas não sabem levantar suas próprias preocupações ou realmente não sabem como pedir ajuda. Se não tratada, a ansiedade perinatal pode ter um impacto enorme, devastador na vida das pessoas, colocando em risco elas mesmas e todos ao redor. Na Bolívia, integrantes da guarda do Palácio Presidencial deixaram seus postos no sábado, permitindo que manifestantes anti-governo caminhem até as portas do prédio. O presidente Evo Morales não estava no local quando a polícia recuou. O descontentamento político cresce na Bolívia após uma eleição disputada. Em outras partes da capital, La Paz, os bolivianos aplaudiram os oficiais. Um manifestante diz que está feliz por ver a polícia apoiar sua causa.
Como boliviana, sinto orgulho de nossa polícia. Estava na hora de apoiar o seu povo. Estou cuidando do futuro de minhas filhas e fico feliz que eles também estão agora olhando o futuro de nossos filhos.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.